Espaço em Obra, por Guilherme Visnick.
Professor Guilherme Visnick, estamos festejando mais um aniversário da Bauhaus?
Exato. Agora, em abril de 2019, a Bauhaus festeja 100 anos, né? Então, uma data muito importante, uma efeméride que tem ressonâncias cruciais no campo da arquitetura, das artes plásticas e do design. A Bauhaus surgiu na Alemanha, patrocinada pela República de Weimar, em 1919, em abril de 19, justamente logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Não é? Então, a Alemanha perdedora da Primeira Guerra Mundial emergia para no período seguinte, criando essa grande escola de artes integradas e aplicadas, né? A grande questão da Bauhaus é essa, é a formulação de um ensino daquilo que eles entendiam como uma obra de arte total, que é uma concepção que vinha desde Wagner, no século XIX, de origem romântica, mas que, no início do século XX, com a Bauhaus, ganhou esse aspecto que aponta para o que significa o design, né? A ideia de design como projeto integrado. Porque, vejam, o que é muito importante, a Bauhaus, fundada por Walter Gropius, que também teve Mies van der Rohe como um dos seus grandes professores e diretores, mas também Vassily Kandinsky, Paul Klee, Laszlo Moholy-Nagy, Marcel Breuer. Portanto, as grandes figuras da arquitetura, da pintura e do design de mobiliário, né? Para não falar também em Joseph Albers, por exemplo, que foi aluno da Bauhaus e depois professor. Então, é impressionante, porque a Bauhaus durou apenas 14 anos. Ela foi fundada em 1919, ela foi fechada por Hitler em 1933. E, no entanto, nesse curtíssimo espaço de tempo, ela formou toda a concepção do design da arquitetura modernas do século XX, que tem ressonâncias até hoje. A nossa faculdade, onde eu leciono, por exemplo, aqui na USP, a FAUSP, né, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, tem a sua proposta pedagógica muito inspirada na da Bauhaus, isto é, na predominância dos ateliês de projeto como lugares integradores do conhecimento. Na Bauhaus, a proposta era de que tanto professores quanto alunos morassem lá mesmo. Então, viviam como uma espécie de comunidade onde esse conhecimento total era vivenciado. Isso é, um aluno aprendia escultura, aprendia pintura, aprendia projeto de arquitetura e de design, mas aprendia também a construir essas coisas todas, a assentar tijolo, a fabricar, e tinha uma conexão importante entre a escola e a indústria alemã, né? Então, isso, principalmente no campo do design, tudo aquilo que ia sendo feito com destaque, tinha uma vazão direta para a indústria, né? Então, digamos, a Braun, a Mercedes-Benz, grandes companhias alemãs, elas se beneficiavam dessa expertise no design e, ao mesmo tempo, fomentavam isso, né? Então, essa foi uma característica fundamental da Bauhaus. Vale dizer que essa concepção vinha, digamos, tem uma origem lá no Arts and Crafts inglês, né? No movimento Artes e Ofícios, na ideia da integração do artesanato nas artes, digamos, artesanato que são as artes aplicadas, a integração disso nas artes maiores, que são arquitetura, pintura, escultura, na ideia de que o grande legado desse conhecimento extravase para o cotidiano, isso é, não seja uma arte autônoma, uma arte de museus apenas, e sim uma arte que fornece virtude para a vida ordinária, né? Os objetos, as xícaras, as cadeiras, tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Por isso que a Bauhaus é tão importante na formação da ideia de design como um desdobramento nos tempos industriais daquilo que para o Arts and Crafts era o papel da indústria, ou melhor, o papel do artesanato como contribuição às artes maiores. Então, estamos aqui nesse mês celebrando um século desse legado.
Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.